Quem aqui namora? Levanta sua mão. Aleluia! Glória a Deus!
Parabéns! Feliz dia dos namorados! Quem não namora e está à espera do milagre? Amém! Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Amém?
Então espere no Senhor. Feche seus olhos.
Vamos orar. Vamos clamar a Jesus. Vamos agradecer Ele por hoje. Vamos agradecer por mais um dia. Vamos agradecer por mais um culto. Eu vou tirar a máscara, mas não tire a máscara.
Vamos agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, porque a graça do Senhor é real sobre nós. Porque a vida do Senhor, ela está presente aqui, amém? Hoje nós vamos começar uma série falando sobre namoro. Mas antes de falar sobre namoro, nós temos que falar do nosso Deus poderoso que morreu por amor a cada um de nós. O nosso Deus que deu a vida sobre cada um de nós. O nosso Deus que é o Deus da família, amém? O nosso Deus que chamou aqui cada um de nós para glorificar e exaltar o nome dEle, para dar o nosso melhor para Ele. Então feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, Senhor, em adoração a Ti, ó Deus. Nós estamos aqui, Senhor, para Te exaltar, para Te bendizer. Nós estamos aqui, ó Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro. Nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que o Senhor morreu por nós na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui para celebrar a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda angústia. Tira de nós todo peso. Tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que impede de ouvir a Tua palavra. E que o nosso coração esteja rendido diante de Ti, Senhor. Que o nosso coração nessa tarde esteja quebrado diante de Ti, Senhor. Que o nosso coração reconheça, ó Deus, a Tua grandeza. Reconheça a Tua beleza. Reconheça, Senhor, a Tua soberania. Reconheça a Tua graça sobre nós. Espírito Santo, vem sobre nós nessa tarde. Espírito Santo, vem sobre aquele que está em casa. Vem sobre cada adolescente. Vem sobre cada adulto. Senhor, vem sobre cada jovem, ó Pai, que de fato tem vivido tempos difíceis. Tempos de angústia. Tempos, ó Pai, de medo. Tempos, ó Senhor, de receios. Esse culto é para a Tua glória, Senhor. Deus, nós estamos começando hoje uma série nova falando sobre namoro. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos oriente segundo a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, ó Deus, segundo a Tua palavra, mas acima de tudo, que o nosso coração esteja inclinado a Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja quebrantado diante de Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja rendido a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, pode sentar em nome de Jesus. Hoje nós vamos começar uma série nova chamada Ops, Calma Crush, segunda temporada. No Ops, Calma Crush, primeira temporada, eu comecei falando uma coisa. Eu não quero condenar ninguém, eu não quero julgar ninguém, mas como pastor, eu preciso orientar vocês, amém? O Ops, Calma Crush, segunda temporada, começa com uma mensagem chamada O Propósito do Namoro, amém? Quero dizer para vocês que eu e a Mariana, a liderança do Radical, nós não achamos que a adolescência é a fase para namorar. Mas se você namora, nós queremos acompanhar o seu namoro. Amém? Então eu quero aconselhar vocês hoje, em cima dessa mensagem que chama O Propósito do Namoro. Tudo que Deus fez é bom. A criação, ela é boa. Há três instituições divinas. O casamento, o trabalho e o descanso. Casamento, trabalho e descanso, ele vem antes da queda. Tudo aquilo que Deus fez é bom. O casamento é bênção de Deus. A família, ela tem o propósito de glorificar Deus. Eu sempre digo que, na minha opinião, o maior reflexo do que é a Trindade é a família. Então eu e a minha esposa somos um só, e nós temos as nossas filhas, somos um só. Eu, Mariana, Heloísa e Olívia somos uma família. Assim como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então o propósito do casamento é glorificar Deus. O propósito da família é glorificar Deus. A família é uma unidade composta. O trabalho, ele foi feito para glorificar Deus, ele veio antes da queda também, assim como o descanso. Por isso que são necessidades básicas que nós temos. O ser humano, ele tem a necessidade social. O ser humano, ele foi feito relacional. O ser humano também, quando ele trabalha, ele é dignificado no trabalho, porque o trabalho foi feito por Deus. E o ser humano, quando descansa também, ele contempla a criação. Namorar significa, segundo o dicionário, cortejar, cativar, seduzir, atrair, cobiçar, desejar ardentemente e etc. Namorar é uma palavra latina que vem de enamorar, né? Estar em amor. Então, quando a pessoa está como o Tico Liro e a Julia Eiras, né? Aqui, tá bom, gente? Os dois são solteiros, ok? Mas os dois não tem nada a ver um com o outro, tá? Foi só um meme, tá? Então, se você está orando pela Júlia, você já é maior de idade, ok? Você está, de repente, aqui no Radical, você é um líder. Você está orando pela Júlia, pode ficar tranquilo. Se você está orando pelo Tico Liro, pode ficar tranquila também. Não precisa falar assim, ai meu Deus, e agora? Agora que eles estão aí, ainda. Mas o que acontece é que a palavra namorar vem do latim enamorar, que significa estar em amor. Então é muito comum, né, em algum filme aí falar estou enamorada, porque namorar vem disso. Giba, o que que a Bíblia fala sobre namoro? Nada. Como assim a Bíblia não fala nada sobre namoro? Porque namoro, a palavra namorar e esse conceito de namoro é um conceito moderno. Não é um conceito que existia no tempo bíblico. Agora, a Bíblia, ela fala sobre compromisso. A Bíblia fala sobre um compromisso para o casamento. Há dois motivos básicos por que a Bíblia não fala de namoro. O primeiro motivo é que no Antigo Testamento, a maioria dos casamentos, não todos, mas a maioria dos casamentos, eles eram arranjados. Então no Antigo Testamento, numa cultura oriental, a maioria dos namoros, eles eram arranjados. Então, por exemplo, Gênesis 24, Abraão, ele pede para que o servo dele arrume uma namorada, uma esposa para Isaac. Nós vamos falar sobre isso semana que vem. Se você olha, por exemplo, todos os namoros, todos os relacionamentos no Antigo Testamento, a maioria, não todos, a maioria eles eram arranjados, ok? Eles eram combinados, ou combinava desde criança, ou combinava quando eles eram mais jovens, adolescentes, ou combinavam também quando ganhava alguma batalha, então ele tinha a filha daquele exército que ele ganhou como esposa, enfim. Os casamentos no Antigo Testamento, eles eram arranjados. Esse é o primeiro motivo, porque a Bíblia no Antigo Testamento não fala de namoro. Segundo motivo, agora pasmem. Na época do Antigo Testamento, se tem uma ideia, então tem um teólogo chamado Roland Devoir, que é um francês, né? Que ele diz que no Antigo Testamento, se a gente for estudar tudo, os relacionamentos, eles começavam... As pessoas casavam por volta dos 16 anos de idade. Então alguém falou, né, aí, af, né, nossa, meu Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. É isso aí, gente. Então se você está orando por ela. Enfim, no Antigo Testamento as pessoas casavam com 16 anos. Então, por que que a Bíblia no Antigo Testamento não trata do namoro? Primeiro, porque os casamentos eles eram arranjados. E segundo, porque as pessoas casavam com 16 anos. Então hoje a maioria de vocês, ou metade de vocês, já seriam casados. Quem aqui tem 16 anos ou mais? A maioria de vocês já estariam casados. Os meninos hoje não estariam pensando no Fortnite, mas estaria pensando em como sustentar sua esposa. Não é uma crítica, tá? Porque eu acho que com 16 anos você não tem que pensar agora em casar esse ano, ok? Mas também não precisa ficar muito tempo no Fortnite, mas não é o foco. As meninas aqui com 16 anos, elas não estariam pensando qual a próxima série que ela ia assistir. Mas ela estaria pensando já no nome do filho que ela teria, talvez aí daqui 9 meses, ok? Porque casava muito cedo. Então, no Antigo Testamento, casamento ele era arranjado e casava muito cedo. No Novo Testamento, aparentemente, segue a linha do Antigo Testamento. Então, a Bíblia fala lá em Mateus 1,18 que Maria, ela estava desposada, Maria, ela estava separada, Maria, ela estava compromissada para José. Então, o Novo Testamento, ele segue um ritmo do Antigo Testamento. Havia um acordo entre as famílias para se casar. Por isso que não fala tanto do período do namoro. Giba, então era anulado o sentimento de quem queria se relacionar? Não, não era anulado. Em Gênesis 24, a Bíblia diz, quando o servo de Abraão, ele vai achar uma esposa para Isaac, ele acha a Rebeca, por mais que foi algo combinado, orado, que ele viu sinais, a Bíblia diz que quando ela vê Isaac, ela fala assim, uau, que cara lindo. E quando Isaac, ele vê Rebeca, ele diz assim, uau, quem é aquela moça que vem ali? E aí alguém fala para ele, é a sua noiva. Então ele fala, meu Deus, olha só. Então não é porque era arranjado que não tinha um sentimento, tá certo? No Novo Testamento ele segue um ritmo do Antigo Testamento, né? Nessa coisa das famílias unirem. E mesmo em um conceito cultural greco-romano, né? Num conceito já aí da Tessalônica, de Coríntios e tudo mais. Eu tenho que fazer esse pano de fundo porque é a primeira mensagem da série. Então mesmo aí no ambiente greco-romano, a igreja ela zela pelo casamento. Então aqui em 1 Coríntios 7,9, o apóstolo Paulo ele vai dizer, aqui né, no que eu estou lendo no esboço, o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, se for para viver abrasado, é melhor que se case. Então o que ele está querendo dizer? Se for para viver aí, passa a mão aqui, passa a mão ali, e dá beijos sensuais e tal, nós respondemos algumas perguntas no Instagram do Radical. Vai lá, leia as respostas, faça a pergunta também, tire a sua dúvida. Então se for para você viver nessa coisa de, ai, estou sentindo um calor, estou sentindo um arrepio, mão aqui, mão ali, casa. Então a Bíblia, no geral, ela não fala de namoro, ela fala de compromisso, ok? Agora Giba, é errado eu usar o termo namoro? Não, porque faz parte da nossa cultura. Mas o namoro, preste atenção nisso, o namoro é um ensaio para o casamento. O namoro é uma preparação para o casamento. Ninguém deve namorar pensando em separar. Ninguém deve namorar pensando assim, ah, eu vou namorar a Mariana, mas eu não sei se eu vou casar com ela. Ninguém deve. Nós temos que olhar para a pessoa que a gente gosta, igual eu olhei para a Mariana, e ela disse para mim que os olhos verdes dela compensam tudo, e compensam. Igual eu olhei para a Mariana e falei assim, vou casar com essa mulher. Quando nós tínhamos 3 meses de namoro, eu pedi ela em casamento. Porque eu sabia o que eu queria. Agora eu vou dar para vocês a resposta da Mariana, tá bom? Você é louco, eu nem te conheço direito. Essa foi a resposta da minha esposa hoje. Mas depois, quando nós tínhamos 6 meses, ela falou assim, e aquele papo de casamento é real e tal? Falei, opa, real, então vamos casar. Aí eu que dei uma balançada, né? Falei assim, meu Deus, ela quer casar mesmo, e agora? Mas a Bíblia, ela quando fala de relacionamento, você pode chamar de namoro, de corte, de compromisso, do que você quiser. A Bíblia fala que esse relacionamento, ele é uma preparação para o casamento. Hoje nós vivemos uma sociedade vazia. Tem um livro chamado Namoro, significado do namoro, não lembro agora, do Jean Francesco, que ele diz que a nossa geração, ela tem como criptonita o compromisso. Então hoje em dia todo mundo quer ficar, hoje em dia todo mundo quer beijar na boca, hoje em dia ninguém mais quer o compromisso. Então a grande dificuldade da nossa geração é o compromisso. Hoje as pessoas são descartáveis, o beijo, o sexo, são para satisfação, para um desejo passageiro. Assim como você toma um sorvete, assim como você dá um rolê no shopping. Então, ah, eu quero beijar na boca. Beijei na boca, descartei. Tive relação sexual, descartei. Agora vocês não têm ideia, ou talvez têm ideia, ou talvez sofrem com isso também, o número de meninas que pensa em suicídio e tem depressão por ter relação sexual desenfreada ou por beijar na boca de um monte de gente. Vocês não têm ideia de quantos meninos têm também depressão, também têm desejos suicidas por causa dessa cultura descartável do sexo, que a gente vai tratar na terceira mensagem dessa série. Então essa sociedade em que nós vivemos e que vocês vivem é uma sociedade descartável. Enquanto eu estava orando por essa série, enquanto eu estava orando por essa mensagem, Deus ele colocou algo no meu coração que eu anotei aqui. Luta-se contra experiências em animais, mas os seres humanos vivem em laboratórios, na cultura do sexo. A passeata contra tudo. Não se pode mais testar maquiagem em animais. Vocês ficam chocadas. Ah, os animais vão testar maquiagem nos animais e tudo mais. Não é isso que eu estou questionando, vai na minha linha de raciocínio. Luta-se para que se preserve. Hoje em dia o veganismo, ele é moda. Ai, mas vai matar os bichinhos, maltrata os bichinhos. Olha o que fazem com os frangos. Olha o que fazem com não sei o que e tudo mais. Ok, legítimo. Se você é vegano, óbvio. E glória a Deus pela sua vida. Mas nós vivemos uma cultura que as pessoas elas olham para os animais e elas dizem tadinho dos animais, só que elas brincam com as emoções das outras pessoas. Só que enquanto está falando assim, nós não podemos maquiar, nós não podemos testar nos animais, nós não podemos fazer nada com os animais, o ser humano ele faz teste com o outro ser humano. Pega uma menina e descarta, pega um cara e descarta. Então é uma sociedade hipócrita, que defende os animais, mas não defende o ser humano. Que coloca o ser humano num laboratório, numa festinha, numa balada, num rolê, e conta-se quem beija mais. É uma cultura descartável. Meninos e meninas com depressão, de tanta boca que já beijaram, de tanto que já foi manipulado e manipulada. Nós vivemos numa sociedade totalmente hipócrita. Uma sociedade que não entende o propósito do namoro e não entende que o propósito do namoro é o casamento. Em Gênesis 2:24, que é o texto que nós vamos ler aqui, a minha versão ela é Revista Atualizada, a Bíblia diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se una à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse é o texto base quando nós falamos de matrimônio ou de casamento segundo a Bíblia. Jesus vai falar isso depois lá para frente, tantos textos depois no Novo Testamento vai falar sobre isso. Então o propósito do namoro é o casamento. Repete comigo, o propósito, com vontade, o propósito do namoro é o casamento. Se você estuda numa faculdade, o propósito não é você ficar estudando a vida inteira naquela faculdade, mas é você se formar e exercer uma profissão. O propósito do namoro não é ficar a vida inteira namorando, testando, não um laboratório, mas é você conhecer a pessoa que você vai casar. Esse é o propósito do namoro. Eu quero fazer três perguntas em cima desse texto e três raciocínios também. Primeira pergunta, vamos ler aqui de novo o texto. Por isso, deixe o homem pai e mãe e se una a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Primeira pergunta que eu quero fazer para você, adolescente: você está pronto para deixar pai e mãe? Já disseram não? Já balançou a cabeça? Você que está em casa, coloca aí no chat. Você está disposto hoje a deixar o seu pai e a sua mãe? Porque o que a Bíblia diz, que o propósito da união entre homem e mulher é o casamento. Então o propósito do namoro e de qualquer relacionamento é o casamento. E casar significa deixar pai e mãe. Para se tornar um só com alguém, você precisa sair de casa. Você precisa pagar as suas contas. Você precisa assumir responsabilidade diante do outro. Quando você namora com alguém, você já tem que assumir responsabilidade diante do outro. Alguns casais aí que estão surgindo, a gente atende, conversa. Alguns estão aqui, outros não. Mas eu sempre digo a eles: ei, a partir de hoje você tem uma responsabilidade sobre ela, você tem uma responsabilidade sobre ele. As brincadeiras têm que ser brincadeira com respeito. Você não pode humilhar, expor a sua namorada para que ela seja piada dos outros. Namorar, adolescente, é assumir responsabilidade. Namorar é sair do conforto de casa, é arrumar a sua própria cama. Tem pessoas que não arrumam a própria cama. Como é que vai namorar e como é que vai casar? É você fazer a sua comida. É você ter o seu dinheiro para o cinema. É muito fácil você namorar enquanto você não pensa no casamento e não assume responsabilidades. Mas o namoro, ele é um processo para o casamento. Por isso que eu, a Mariana e os líderes do Radical, nós não achamos que o momento de namorar é a adolescência. Por quê? Porque o adolescente normalmente ele não pensa em casar. Giba, há exceções? Há exceções. Conhecemos pessoas que começaram a namorar com 13, 15, 16 anos. O Léo e a Aline, né? No Psycama Crush, na primeira temporada, está lá no SoundCloud, 2018. Eles se conheceram, ela tinha 13 anos, ele tinha acho que 15 ou 16. E hoje eles estão casados, têm 3 filhos. A Luísa, que é do Radical, é uma das filhas. Pode... A Luísa está aí? Não? Pode dar certo? É claro que pode dar certo. Mas é um em um milhão, é arriscar demais. Por quê? Porque o namoro, que é um ensaio para o casamento, ele exige que você pense em sair da casa do pai e da mãe. E hoje vocês não pensam nisso. Ou se pensam, pensam no sentido negativo. Em fugir de casa, em querer morar com amigo, em fazer um intercâmbio, em sair da chatice do pai e da mãe. Mas não pensa em assumir responsabilidade. Então a primeira pergunta que eu faço para você, baseado em Gênesis 2:24. Você está pronto para sair da aba do pai e da mãe? Está pronto a viver sem mesada? Está pronto a sair de uma casa que tem um monte de perrengue que você não sabe porque você não paga nenhuma conta, mas quando você assumir a sua casa, você vai ter que pagar as contas? Vocês quando olham uma menina hoje, você olha e fala assim: uau, eu quero casar com essa menina e eu quero tirar ela da casa do pai dela e eu quero sustentar ela. Ou você olha hoje e fala assim: nossa, que gatinha, quero dar uns beijos. Ela parece a como que é o nome da menina que todos os menininhos falam lá? Jade Picon? Nossa, ela parece a Jade Picon. Meu Deus, você quer namorar com ela porque ela parece a Jade Picon. Mas não é só isso não, tá gente? As meninas querem namorar o menininho porque ele parece o Justin Bieber. Porque ele, as mais velhas já, né? Porque o Justin Bieber já está mais velho. Porque ele parece o Zac Efron. As meninas assistem lá o High School Musical e olham para os meninos da igreja e falam assim: nossa, já pensou ele dançando comigo lá e tal? Ninguém olha e pensa: ah, eu quero namorar com ele porque um dia eu vou sair da casa dos meus pais e vou morar com ele. Primeira pergunta é essa. Segunda pergunta, dentro desse texto: você planeja um casamento? Mas quando eu digo planeja, não estou falando de sonho. Não estou falando de Hollywood, de Cinderela, de falar assim: ai, quando eu casar. Não é isso. Você planeja. O namoro é fase de conhecimento. O namoro é fase de você analisar e ver como que ele trata os pais, ver como ela trata os pais. O namoro é a fase de você olhar e analisar se de fato o que essa pessoa tem e ela é. Quando eu digo ter, não estou falando de bens, mas o que ela tem como caráter. Se de fato você quer passar o resto da sua vida do lado dessa pessoa. Normalmente, quando se está apaixonado, eu falei isso lá em 2018, vou repetir. Normalmente, quando se está apaixonado, você diz assim: meu, esse cara é chato. A menina fala assim: não, ele é incrível, as piadas dele são maravilhosas. Aí vem outra pessoa e fala assim: meu, esse cara, ele é insuportável. E a menina fala assim: não, vocês estão implicando com ele. E aí você diz assim: meu, esse cara, vou dar um exemplo aqui absurdo, tá bom? Você diz assim: esse cara, ele bate na mãe dele toda semana. Ah, mas a mãe dele, Giba, você não sabe como ela é. Sempre vai protegendo, vai protegendo, vai protegendo. Não consegue analisar a pessoa que está do lado. Porque vive a emoção, porque vive a paixão. Não pensa no casamento. Não pensa que o namoro é uma projeção para o casamento. Não pensa que o namoro é você analisar se a pessoa é a pessoa certa. Namora por namorar, namora por pressão. Hoje em dia, adolescente namora por pressão. Namora para suprir carência. Dando spoiler da última mensagem que nós teremos. Namoro não supre carência de ninguém. Na verdade, se você é carente e você namora, você fica mais carente. Você guarda dinheiro para casar? Você guarda dinheiro para casar hoje? Ou você guarda... Estou pensando, ok? É conselho, é o que eu estou falando. O pastor, ele tem uma função didática, é um conselho. Hoje você guarda dinheiro para quê? Talvez para ir no Jerônimo, para ir no Mac depois do culto, para comprar um iPhone, para comprar um tênis, comprar uma camisa Jordan. Hoje você guarda dinheiro para quê? Você guarda dinheiro para casar? Não, porque não passa na sua cabeça casar. Então para que namorar? Ah, porque todo mundo namora, porque beijar na boca é bom, porque ter alguém é bom. Mas será que na adolescência é bom? Namoro tem as suas exceções, mas namoro a longo prazo tende a fracassar. Por quê? Primeiro, sexualmente você pode cair, porque você está com seus hormônios à flor da pele, certo? Se você namora com alguém, você tem uma inclinação sexual por essa pessoa, óbvio. Você tem desejos por essa pessoa, grandes ou menores, mas tem. Se você namora há muito tempo, você vai conseguir casar virgem ou casar sem ter relação com a pessoa? Porque se tem alguém aqui ou em casa que não é virgem, ok. Se você se arrependeu, Deus ele faz tudo novo. Mas você vai conseguir se guardar para o casamento? Namorando 6, 7, 8, 9, 10 anos? E a relação sexual antes do casamento, além de ser pecado, quando casa, gera uma culpa absurda. No livro do Homem ao Máximo, tem uma história que diz que uma mulher estava se guardando para o casamento. E aí o namorado fez, eles tiveram a relação sexual deles antes do casamento, num sítio, alguma coisa assim. Depois que eles casaram, eles tiveram um problema muito grande no casamento, na área sexual. E aí procuraram um pastor, foram conversar com o pastor, a mulher começou a chorar. E a mulher olhou para o marido e disse assim: até hoje eu me sinto humilhada pela forma que nós nos relacionamos antes do casamento. Porque toda menina sonha com casamento de princesa, mas se tem uma relação sexual antes do casamento, isso é quebrado. Por mais que você pense que não, isso é quebrado. Entra no casamento com peso, com culpa, com dor. Entra no casamento já tendo que ajustar coisas. Namoro a longo prazo, você tem intimidade de casado. A menina já entra numas de querer mandar no cara demais. Você não vai sair com esse amigo, você não vai jogar bola hoje. Ei, vocês estão se conhecendo, é namoro. Ou o cara fica assim: ah, mas você só dá atenção para Joaquina. Você não me dá atenção. Te mandei uma mensagem no WhatsApp e você demorou um minuto para me responder. Que absurdo! Entra numas de uma cobrança que não é uma cobrança ainda para o namoro. Depois de casar, gente, azedou o pé do frango, ok? Você não vai jogar bola, meu amor, fica comigo em casa. Aí você fala: claro, meu amor. E você não vai jogar bola. Você vai negociando, tá? Depois a gente fala sobre casamento. Você vai negociando, né? Casamento é a melhor coisa do mundo, né, meu amor? Casamento é incrível. Minha esposa é maravilhosa. O namoro longo, você passa a conhecer coisas que deve conhecer no casamento. Por exemplo, essa coisa do filminho debaixo do edredom, sabe? O pezinho no pezinho. Isso daí, gente, é para o casamento, não é para namoro. Não é para namoro. Tem brincadeiras que não é para o namoro. Tem tipo de cosquinhas que não é para o namoro. Porque está fazendo cosquinha, já pula em cima, pé já enrosca. Então, gente, se você não planeja um casamento adolescente, não namora. Por último, você hoje emocionalmente suporta várias transições? Você suporta várias mudanças? Não. A palavra adolescência, ela significa crescer. Adolescer também tem a origem no latim, adolescere. Adolescer significa crescer. Adolescência é uma transição da infância para a fase adulta. Adolescência é aquela fase que você não é mais criança, mas você não é um adulto, você está no meio termo. Adolescência não é difícil somente para os adultos, ela é muito mais difícil para o adolescente. Porque um dia você acorda se achando lindo e linda. Um dia você olha no espelho e fala, uau, como eu sou forte, eu pareço The Rock. No outro dia você olha e você fala assim, nossa, eu pareço, sei lá. Até caiu o celular, ficou emocionado. Um dia você olha no espelho e você fala assim, nossa, como eu sou linda. Olha o meu cabelo, eu pareço a Jade. No outro dia você olha e você fala assim, meu Deus, uma espinha. Eu não vou para o culto porque tem um rosto na minha espinha. Compra o assépsia, compra tudo, eu não vou sair de casa, acabou o mundo. Adolescência é fase de transição. O menino um dia chega e fala assim, oi, tudo bem? Oi, Júlia, tudo bem? Oi, Stephanie, tudo bem? No dia seguinte, ou no mesmo dia, ele fala assim, oi, Stephanie, tudo bem? A voz está mudando. Você olha no espelho e você não se reconhece. Você acorda de manhã e você fala, bom dia, mãe. E pega a mochila e fala, não me leva para a escola. No dia seguinte você fala, bom dia, mãe. Você fala, meu Deus, que vergonha. Então você está passando por uma transição. Um dia você é super-herói. Outro dia você tem medo de tudo. Tem medo de uma barata, tem medo de dizer oi para uma menina. Um dia você é igual o cara lá do Divertidamente. Garotas, garotas, garotas. Você fica desesperado, meu Deus, ela veio, ela veio, ela veio. Você está passando por mudanças. Mudanças hormonais, mudanças cerebrais, mudanças físicas. É muito engraçado o adolescente. A pandemia mostrou isso, né? Como é que é o nome daquele bichinho do Monstro S.A. lá, o verde? O Wazowski, mais fácil. Cara, o adolescente, ele tem a fase Wazowski, né? Michael, ele tem a fase do verdinho de um olho. Porque um sábado, você olha para o adolescente, né, amor? A gente até conversa às vezes assim. Num sábado, você olha para um adolescente e você fala assim, nossa, você viu como ele está bonito, como ela está bonita, cresceu e tal. No outro, parece que o nariz é maior do que tudo, a orelha é gigante, o braço é grandão assim, sabe? No outro, você olha e fala assim, meu Deus, o que aconteceu? Houve aí um desajuste. E quer que eu te fale uma coisa? Houve o desajuste. Houve, porque está crescendo. Um dia você chega aqui todo bonitão, no outro dia você chega assim, né? Seu braço é maior do que tudo, cara. Porque o adolescente está passando por uma transição. O adolescente está passando por um processo de transição. Vocês estão passando por isso hoje. Talvez você entrou na adolescência com... Hoje em dia a neurociência, né, tem um livro chamado Cérebro Adolescente, do Daniel Siegel, se não me engano, que fala que a neurociência diz que a adolescência vai até os 25 anos. Então o seu cérebro, ele se forma, ele amadurece quando você está saindo dos 25 anos. Então a adolescência, hoje entende-se a adolescência de 12 a 25 anos. É claro que tem adolescência tardia. A galera sempre ri quando a gente fala sobre isso. Mas é claro que tem a síndrome do Peter Pan. Que é o cara de 40 anos, 50 anos, 60 anos, que é o meninão. E não vou dar características aqui, porque talvez tem gente que não é meninão e vai entrar na característica. Mas tem a adolescência tardia. O cara que você olha assim, você fala assim, meu Deus, é um menino, casado, né? É um meninão. E a mulher também, que é a meninoca, né? Casou é meninoca. Mas via de regra, a neurociência diz que a adolescência é de 12 a 25 anos, ok? E a adolescência é esse processo de crescer. Você está mudando os hormônios, está mudando a fase. Está inseguro. Ah, o que eu ia falar. No começo da adolescência, você queria ser astronauta, você ainda era uma criança. Aí depois você quis ser engenheiro. Aí depois padeiro. Aí depois mecânico. Aí você entra na igreja, você quer ser pastor. Depois não, você quer ser profeta. Depois você quer ser missionário. Depois você quer ser médico. Porque a adolescência, você muda muito aquilo que você pensa. A adolescência é um processo de transição, pensa nisso. Você deixou o colo da mamãe. Adolescente, você hoje, você olha para sua mãe e você fala assim, mãe, me leva na escola e me paga um doce e entra comigo de mão dada? Jamais! Jamais! A sua mãe te beija na frente dos amigos e você fala assim, ah, ô mãe, tá tirando, né, os caras aí, mano.
Ô, mãe, os caras estão aí, você me dá um beijo na frente dos caras.
Isso é adolescência. É normal. Porque você está passando por esse processo que você não é mais o neném. Por que que os pais sofrem? Aqui tem alguns pais, em casa tem alguns pais. Por que que os pais sofrem? Porque quer tratar o adolescente como uma criança que ele não é mais. Aí vai para o outro extremo, quer tratar como um adulto que ele não é ainda. E o adolescente, vocês se perdem nisso. Aí, o namoro é uma fase de transição. O namoro é a transição da fase solteira para a fase de casado. Ninguém tem estrutura emocional para passar por duas transições desse tipo. Enquanto você está se descobrindo como gente, você está namorando. E tem uma namorada, um namorado falando assim: por que que você não me ligou? Por que que você não me deu atenção? Por que que você não falou comigo? Por que que você não falou que eu estou linda hoje? Porque eu estou em mudança, eu nem percebi. Como que você vai namorar com alguém hoje se você está passando por um processo de transição? Adolescência é fase de você se entender como ser humano. Adolescência é fase de você conhecer pessoas, amigos. Adolescência é fase de você entender qual faculdade você quer fazer. Adolescência é fase de você aproveitar mesmo para crescer. Tem coisas que se você não fizer na adolescência, você não vai fazer mais. Eu sei que os pais, eles ficam, usando a linguagem adolescente, os pais ficam pistolas, né? Comigo, com a Mari, alguns, não todos. Mas a adolescência é a fase de causar, é a fase de pintar o cabelo. Sabe, é a fase de colocar barata no quarto das meninas, a barata de plástico. Sabe, a adolescência é a fase de você causar mesmo. Parênteses, que ninguém pegue essa minha fala e diga o que eu não falei. Não é fase de pecar. Fase de causar. Causar é diferente de pecar. Até hoje eu e a Mariana a gente causa, né, um com o outro. Mas a gente não peca. Então, causar é diferente de pecar. O que é causar? Põe para fora aí a sua adolescência. Põe para fora a sua adolescência. Seja espuleta mesmo, sabe? Põe para fora a sua energia sem pecar. Você sabe o que é pecado, né? Mentir é pecado, sexo antes do casamento é pecado. Tudo aquilo que Deus, a Bíblia fala que desagrada a Deus, é pecado. Definição de pecado para quem nunca ouviu falando. Se o seu pai e a sua mãe não podem saber, é pecado. Se o seu pastor não pode saber, é pecado. Ponto. Me explica pecado. Pastor sabe? Não. Pai e mãe sabe? Não. Por que que eu falo do pastor? Porque tem pai e mãe que peca junto, né? Então, se o pai e a mãe peca junto, ignora. Pastor, né? Aí se o pastor peca junto, aí gente. Aí esquece. Ora para Jesus voltar, cair um raio na igreja e é isso aí. Mas o propósito do namoro é o casamento, gente. E hoje vocês não pensam em casar. Vocês sonham em casar. Sonho é diferente de pensar de forma clara. Sonho é diferente, porque o sonho é aquilo que você fala assim: ah, um dia eu vou casar. Um dia eu vou casar no sítio, um dia eu vou casar na praia. Um dia eu vou conhecer um menino incrível, um dia eu vou conhecer uma menina incrível. Isso é sonho. Agora o que é pensar, o que é planejar? Eu estou pronto. Daqui 2 anos eu vou casar, daqui 1 ano e meio eu vou casar. A pessoa que está comigo realmente é uma pessoa de Deus. Realmente é uma pessoa que eu quero passar todos os anos da minha vida com ela. E hoje a maioria de vocês, não posso dizer todos, mas não tem esse pensamento. O namoro é só mais uma aventura. Só que eu quero dizer para você que as aventuras elas machucam. As aventuras elas ferem. As aventuras elas deixam marcas. As aventuras, elas deixam marcas. Eu estava lendo ontem, uma menina, uma mulher de 38 anos, escreveu uma carta de suicídio. E na carta ela dizia assim: onde estão os homens que me deram champanhe? Onde estão os homens que me deram flores? Onde estão os homens que disseram que me amavam? Onde estão os homens que desejaram o meu corpo? Onde estão os homens que eu entreguei o meu corpo? Nenhum. Nenhum deles estão aqui. E ela escreveu uma carta de suicídio. Eu não sei se ela suicidou ou não. Eu li só a carta de suicídio. O que eu quero dizer com isso? As aventuras, elas machucam, elas ferem. Eu quero que vocês se coloquem em pé. Nós vamos orar já. E eu quero que você pense nisso.
nós somos contra teste em animais. Então, por que nós somos a favor de testes humanos? Por que nós somos a favor de que a sociedade tem que viver mesmo uma sociedade promíscua? Que as danças têm que ser quase danças de acasalamento. Era tão gostoso, quando era adolescente eu ia para bailinho. Era tão gostoso, não era convertido, tá gente? Deixa claro. Era tão gostoso ir num baile e fazer passinho. Cara, era 30, 40 negros fazendo passinho. Eu era magro, dançava bem, né? Tinha o cabelo amarelo, eu era adolescente, então nessa época eu tinha o cabelo amarelo. Uau! Alguns já viram fotos minhas com cabelo amarelo. Hoje a galerinha acha que está inventando moda, pinta o cabelo de amarelo, fala assim, aê, Giba, você viu? Pá! Filho, antes de você nascer, você pintava o cabelo. Para, dá uma segurada. Mas era tão gostoso, você ia num bailinho, e era uns passinhos ridículos. Assista filme aí dos anos 90. Aquele De Repente 30. Assiste uns filminhos aí dos anos 90 para você ver. Era uns passinhos mó legal e tal, não vou fazer aqui porque eu posso errar e cair, passar vergonha. Mas eram uns passinhos tão gostosos. Cara, a gente ia pro baile, a gente ia em 20, 30, e a gente pensava assim, mano, a gente tem que dançar melhor do que aqueles caras lá, tiozão. Aqueles caras lá, os caras vinham fazer passinho, você ia fazer outro passinho, tinha aquela coisinha da guerrinha e tal, era mó legal, divertido. Hoje em dia não, as meninas usam short, aparecendo polpa da bunda, parece que está na dança do acasalamento. E os caras ficam atrás e deitam embaixo e rau, você olha e fala, meu Deus, o que está acontecendo nisso daqui? E a menina de 10, de 12, criança, meu, hoje nós vivemos a cultura do laboratório. Meninas, não sejam carne de laboratório. Não levanta a bandeira. Ai, não mate os animais. Ai, não faça teste em animal. E seja você um teste ambulante. Você, menino, não fica nessa também assim. Ai, eu não vou comer carne porque tadinho do frango. Ah, fazem o frango crescer e tal. Que é uma verdade. Mas aí você vai no laboratório e dança igual um retardado para chamar a atenção dos outros. Está errado, os valores estão invertidos, um frango vale mais do que uma menina. Um frango vale mais do que uma menina. Nós lutamos pela causa dos porcos. Olha como é que faz a linguiça, porque a carne dos porcos, tadinho do porco. Mas e a menina da festa que todo mundo quer passar a mão? Mas e o cara da festa que as meninas querem usar e abusar? E se o cara se posicionar e falar assim, ele não é homem? Que sociedade insana é essa que nós vivemos? Que sociedade insana é essa em que nós vivemos? Pensa comigo. Namoro não é laboratório. Namoro não é teste. O propósito do namoro é o casamento. Quando Deus ele fez o homem, ele fez para a sua glória. E quando ele fez a mulher, ele fez para que homem e mulher se tornassem uma só carne, representasse a Trindade e gerasse a família. E hoje em dia já querem tirar o conceito de família. Família é homem e mulher. Ponto. Ou o cara ou a mulher que decide viver sozinho. Família não é um homem e duas mulheres. Não é uma mulher e três homens. Família não é homem com homem. Não é mulher com mulher. Isso não é bíblico. E o que norteia a nossa vida é a Bíblia. Giba, então você é homofóbico? Não! Giba, então você odeia a mulher que trai o marido? Não! Só que dentro da igreja tem uma regra de fé que é a Bíblia, gente. Que é a Bíblia. Isso aqui vale para nós. Eu estou pregando para crente, vale para nós. Adolescente, não namore agora. Não namore agora. Ai, mas eu sou apaixonado por ela. Talvez você não vai estar apaixonado por ela daqui 2 dias. Talvez você não vai ser apaixonado por ele daqui 2 dias. Amém? Amém, gente? Ficou pesado? Mas é isso, é meu papel. Giba, me dá um conselho. Eu devo namorar agora? Você pensa em casar? Se planeja para casar? Está se preparando para casar? Não. Então não namore. Ponto. Ah, mas eu quero curtir a vida. Curte sozinho. Não faça marcas no seu coração. Porque senão, daqui 10 anos, hoje vocês têm 14, 15, 16, daqui 10 anos vocês estarão no gabinete comigo, chorando, porque já tiveram 10, 20, 30 namorados, tiveram relação com vários e hoje está sozinha. Hoje pensando daqui 10 anos. Ops, calma, crush. Ops, calma, crush. Dá uma segurada. Você está passando por uma transição difícil, adolescência. Não queira trazer para você duas transições difíceis. Namorar não são flores. No dia que você começar a namorar e a sua namorada falar para você, parece brincadeira, mas ai, não vai jogar bola hoje com seus amigos não, porque eu quero sair com você, você vai falar assim: eu era tão livre. Não namore agora, gente. Não sejam pressionados pela sociedade. Semana que vem nós vamos pregar sobre Gênesis 24. E nós vamos analisar se nós, eu não porque eu já sou casado, mas os solteiros estão prontos para namorar. Estão prontos para casar. Amém? Venha na semana que vem, traga um visitante, vai ser bênção. E não namorem agora. Ah, mas eu quero namorar. Então namora. Mas eu quero acompanhar vocês. Amém? Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, pelo Teu amor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor tem dado sobre nós, ó Pai, a Tua palavra. E nós entendemos, ó Deus, que o que norteia a nossa vida é a palavra. Senhor, eu coloco agora cada adolescente nas Tuas mãos, especialmente os adolescentes. Eu sei que tem adultos nos ouvindo, Pai, mas eu coloco cada adolescente aqui nas Tuas mãos, os adolescentes que estão aqui, os adolescentes que estão em casa agora. E eu peço a Ti, Espírito Santo, que eles sejam conduzidos pela Tua palavra, e não, Senhor Jesus, por uma sociedade caída. Deus, em nome de Jesus, tira do coração desses adolescentes, ó Pai, o desespero pelo namoro, para ter alguém que satisfaça as suas emoções. Porque, Deus, se nós não estivermos satisfeitos em Ti, Senhor, não é um namorado, uma namorada que vai nos satisfazer. Se há em nós uma carência, Senhor, o namoro, ele vai potencializar essa carência. Espírito Santo, a palavra diz que é o Senhor quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então convence esses adolescentes. Convence, Deus, os jovens que estão me ouvindo. Convence, ó Senhor Jesus, os adultos que estão me ouvindo, Pai. Deus, muitas vezes nós achamos um absurdo testes com animais, e são absurdos. Mas nós não achamos o absurdo, ó Deus, testes com seres humanos. Brincar com as emoções, ó Deus, porque a sociedade nos diz que isso é bom. Porque, Senhor Jesus, as séries, as músicas que são cantadas, as danças que nós vemos, são danças que levam, Senhor Jesus, à pornografia, à prostituição, à banalização, Senhor, do relacionamento. Pai, em nome de Jesus, nós como cristãos, nós queremos viver debaixo da Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a Ti, ó Deus, que cada menino aqui cresça, Senhor, na Tua presença, e seja um marido, um pai de família, seja alguém, Deus, que relacione com uma menina e a trate, Senhor, como uma princesa mesmo, a trate, Senhor, como o Senhor trata a igreja, dando a vida por ela. Assim como as meninas venham, Deus, crescer como mulheres, honrar os seus futuros maridos, honrar, Senhor, os homens, aquele que o Senhor colocar na vida delas, ó Pai. Mas em nome de Jesus, ó Deus, que ninguém aqui venha brincar de namoro, brincar de sexo, brincar de coisas que vão ferir tanto, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Eu sei, Senhor, que o Senhor é aquele que nos conduz, então conduza a Tua igreja, Pai. Eu coloco no Teu altar o coração de cada adolescente, peço que eles tenham, Senhor, o desejo de Te conhecer cada vez mais e conhecer a Tua palavra. Não, Deus, caminhar segundo aquilo que é dito pelos homens, mas aquilo que é dito pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, se alguém aqui ferido, Senhor, por causa de algum namoro, porque fica à vontade, Senhor, em nome de Jesus, cura essa pessoa, cura esse adolescente, Deus. Pai, a Tua palavra diz que para Ti não há impossíveis, então nos cura. Se há alguém aqui, alguém em casa que está me ouvindo, que já não é virgem, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que saiba que em Ti, Senhor, os nossos pecados, eles são perdoados, que em Ti, Senhor Jesus Cristo, nós somos redimidos, ó Senhor. Pai, o Senhor é o nosso padrão, o Senhor é a nossa norma, o Senhor é a nossa regra, e nós queremos caminhar segundo, Senhor, o Teu padrão, a Tua norma e a Tua regra, Pai, em nome de Jesus, amém. Fica com seus olhos fechados ainda. Alguém aqui nessa tarde que está afastado de Jesus e quer voltar para Jesus? Alguém na galeria, levanta sua mão. Alguém aqui embaixo que está afastado do Senhor e quer voltar para Jesus, levanta sua mão mais alto que você puder. Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Amém, glória a Deus, amém, amém. Há mais alguém que quer voltar para Jesus hoje? Levanta sua mão mais alto que você puder. Tem algumas mãos meio levantadas, não sei se é ou se não é. Amém, glória a Deus pela vida de vocês. Há alguém também que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador e quer fazer isso hoje, pela primeira vez? Levanta sua mão. Amém, glória a Deus, amém. Vocês quatro, repetem comigo assim: Senhor Jesus, nessa tarde, eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que eu andei a minha maneira, a meu modo, me entregando às minhas vontades e estando longe de Ti. Senhor Jesus, me perdoa, me purifica. Nessa tarde, eu confesso o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. Nessa tarde, eu peço, santifica-me, e eu me comprometo a viver uma vida de santidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda Jesus, querido, aplauda Jesus. Essas quatro pessoas aí que levantaram as mãos, quando acabar o culto, eu quero que você venha aqui à frente, vamos manter o distanciamento. Nós queremos entregar uma Bíblia para você, pegar o seu contato. Essa Bíblia, ela está envelopada, então você não corre risco de contaminação, tá? E nós queremos caminhar junto com vocês. Amém? Queremos caminhar como família, queremos caminhar mesmo como corpo de Cristo, caminhar aí na direção que o Senhor quer que nós caminhemos. Amém? Aleluia! Amém, gente? Uau! Aleluia, gente! Amém, 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 amém. Me foi perguntado no Instagram, na verdade no Instagram do Radical, foi perguntado se é pecado tentar conquistar a menina. Foi um menino que perguntou, e se é pecado fazer coisas para conquistar a menina. Não, porque se você não conquistar, você não vai ter, né? Então você tem que conquistar. E aí eu quero te dar uma dica. Olha de novo, se você for maior de idade, tá bom? E se seu pai aprovar, calma, porque nós não apoiamos namoro de adolescentes. A Bai e a Mari começou a rir ali, eu sei que elas estão falando tipo isso. Mas olha, de novo aí a nossa esquete com Tico Lírio e com a Ju, e olha as cantadinhas. Então quando você estiver na fase das cantadinhas, eu amei aquela da Ju, a do pé, como é que foi mesmo? Pisei o seu pé, porque a Bíblia diz que onde eu colocar as plantas dos meus pés, será meu. Gente, incrível, incrível. O que sou, como é, Abraão e sei lá quem, Moisés e o cajado, e eu sem você, achei maravilhoso, gente. Achei assim. Eu vou até assistir, para quando eu e a Mariana, assim, né, eu tiver, sei lá, tô trabalhando, chegar em casa e falar assim: meu amor, Moisés sem o cajado, Abraão sem sei lá quem, eu sem você, não existe. Obrigado pelas dicas, gente. Vou pisar no seu pé, amor, eu vou falar, não, porque onde eu pisar nos meus pés. Eu vou assistir depois em casa, achei o máximo, gente. O máximo. Tem alguém aqui que está nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão. Amém, seja bem-vinda. Amém. Qual que é seu nome? Giovana. Ah, Giovana que foi na célula, a gente repostou e tal, legal. Lá no fundão, quem que é? Camila, seja bem-vinda. Nicole. Seja bem-vinda, Nicole. Ó, é uma vergonha boa e santa, tá bom? Não tem problema não. Nicole, Gi, Camila, tem mais gente aí, não? Sejam bem-vindas, tá bom? Quando acabar o nosso culto, né? Alguém vai vir aqui pegar a Bíblia, enfim. Mas eu quero também que vocês entrem em contato com a gente, talvez ali pelo Instagram do Radical ou pelo meu telefone. Pega o meu telefone com alguém. Nós queremos que vocês três vão para uma célula, tá bom? Se vocês já frequentam alguma igreja, volta para a sua igreja, não precisa ficar na nossa. Amém? Mas se vocês não frequentam nenhuma igreja, e podem visitar aqui até congregando em outra igreja, mas se vocês não frequentam outra igreja, nós queremos caminhar com vocês, queremos que vocês estejam numa célula. A Júlia, a nossa a nossa atriz aqui, ela é uma das líderes de célula. A Lari, a Rebeca, a Camilinha, Então, a Letícia Trevisan, então participe de uma célula, amém? Vocês também que aceitaram Jesus essa tarde, nós queremos que você participe de uma célula, tá bom? Galera, olha só, nós estamos numa campanha do agasalho. A nossa meta, nós estamos muito longe de atingir, mas a nossa meta é levantar 100 agasalhos para adolescentes que não têm condições de ter agasalho. Dia 21 começa o inverno, então nós vamos pegar esses 100 agasalhos, vamos levar para o INSEC, que é o nosso Instituto Cristão, que trabalha aí, né, com essas frentes sociais, e nós vamos levar esses agasalhos. Então, semana que vem, traga 2, 3, 4, aquele agasalho que você não usa mais, ou aquele agasalho que é top, que Deus está mandando você dar, ou pega o dinheiro aí que o seu pai te dá e compra um agasalho, e vamos aquecer pessoas, amém? Estão comigo nessa? Maravilha, semana que vem nós vamos começar o Ups Calma Crush. Então, semana que vem nós vamos falar sobre: estou pronto para namorar? O que que define se eu estou pronto ou não? Tá? Vai ser bem legal. Gênesis 24, leia, eu ia falar assista, leia Gênesis 24, amém? Agora nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aí na frente do seu banco tem o QR Code, então você pode pegar o celular e pelo QR Code você entrega. Tem um envelope na frente do seu banco, esse envelope ele é descartável, ou seja, você vai pegar, vai colocar o seu dízimo, vai colocar lá atrás no gasofilaço, que é um negocinho de madeira, vai colocar o seu dízimo, a sua oferta lá. O tesoureiro vai recolher o dízimo e a oferta e vai jogar esse papel fora, certo? Você pode fazer isso também por Pix, enfim, como você quiser. Você que está em casa, vai aparecer aí na sua tela QR Code, o Pix também da nossa igreja, então faça isso, tá bom? Entregue o seu dízimo e a oferta. Giba! Por que que é importante dízimo e oferta? Primeiro, porque dízimo e oferta fala do seu coração de adorador. Ah, mas dízimo é bíblico, é do Antigo Testamento e tal. A Bíblia ela é uma só, de Gênesis e Apocalipse, certo? E aí, no Novo Testamento, a Bíblia não fala de 10%. A Bíblia fala de tudo. Tudo que nós temos é do Senhor. Estava falando hoje, né, na escola bíblica, que na graça, as pessoas acham que as coisas são mais fáceis do que na lei. Na verdade, na graça, as coisas são mais exigentes e difíceis, porque fala da consciência e não de uma obrigação. Consciência. Dízimo e oferta, ela também mantém os nossos missionários. Nós temos missionário Timor-Leste, nós temos missionário no Japão, nós temos missionários no Sertão, nós temos missionários em Moçambique, em toda parte do mundo que você imaginar. Temos missionários na Europa. Nós temos uma missionária que trabalha com crianças e adolescentes em situação de abuso sexual, e nós estamos mantendo essas pessoas para que elas estejam ali exercendo aquilo que a igreja tem que exercer. Então, dízimo e oferta, ele é uma ferramenta de Deus para a igreja continuar crescendo, tá bom? Você tem que fazer 3 coisas como cristão: orar pelos perdidos, evangelizar os perdidos e entregar dízimo e oferta para que eles sejam alcançados, tá? Mas não só por isso, mas porque dízimo e oferta fala do seu coração. Amém? Deus abençoe vocês, nós vamos cantar agora a nossa famosa saideira. Você que está em casa também, Deus te abençoe. Sábado que vem tem mais, sábado que vem vai ser uma bênção. Traga mais pessoas, traga visitante. Você que está em casa, venha. Estamos seguindo todo o protocolo de segurança. Deus te abençoe, acabar o culto, vá para sua casa em paz. Usa máscara, álcool gel. Obrigado, banda, obrigado Zanoni, Fê, a galera que está aí com a gente. Deus abençoe, Gabi, Stephanie e tal. É nóis!